16 horas com 37 minutos, estamos chegando na segunda parte do nosso programa hoje para tratar de um tema muito importante sobre acervo cultural e a importância do patrimônio cultural, principalmente para contar a história dos municípios, que mantém a história viva de crescimento dos municípios e também de quem está aqui na Umetoque, que é uma cidade muito rica culturalmente, com várias etnias e que trata muito bem desse assunto. E eu convidei para conversar comigo sobre esse assunto Liselotte Batistella, que é responsável por esse acervo, o cuidado desse acervo, a mudança do acervo que agora está indo para o local onde era a antiga sede do Grupo Séries de Comunicação. E também está aqui comigo o Paulo Júnior Gomes da Silva, Paulinho, secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e de Lazer. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui no Grupo Séries de Comunicação e no Séries em Foco.
Boa tarde, prazer. É um prazer estar aqui para dar esclarecimentos, conhecer a sede nova aqui da Rádio Séries, que eu não conhecia.
É a primeira vez que está vindo aqui.
Aqui, sim.
Seja muito bem-vinda. Nosso novo espaço está mais agradável aqui, o ambiente agora. Boa tarde, Paulinho.
Muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para trazer informações para vocês. Que bom estar aqui com a Liselotte, que é uma exímia conhecedora do nosso município, da parte cultural, tem muita informação, muito conhecimento e está somando muito e colaborando muito conosco para efetivamente a preservação desse acervo que temos aí. Um acervo muito rico, como ela falou, você falasse antes. Então a gente precisa realmente de pessoas conhecedoras que nos deem esse suporte, e a gente está muito seguro disso, porque a gente tem um futuro promissor vindo por aí.
Muito boas notícias, então, estão vindo aí referente a isso. Acho que a gente pode começar falando como é que está essa mudança para o novo local e também esse processo de cuidado e manutenção do acervo do município. Liselotte, como é que está essa questão?
A parte do acervo, então, da Casa da Cultura, eu acredito que as pessoas sempre pensarem em Casa da Cultura com tudo aquilo que tem lá dentro, né? Quando a Casa da Cultura foi tombada, tudo que tinha lá dentro foi tombado também. Mas agora está sendo feita uma separação um pouco disso, né? Está quase todo o acervo em local seguro, todo empacotado, feito um inventário. Eu não sei ainda quantas peças que são, porque tudo a gente fez à mão. A partir de agora, nós vamos poder dizer o que vai ter no inventário. Leva mais um certo tempo, né, para fazer isso. Mas, assim, ó, eu estou feliz que está no local seguro, porque a Casa da Cultura não era mais segura para manter isso.
Eu lembro que da última vez que a senhora esteve lá na antiga sede, foi comentado ainda sobre os cupins, sobre a dificuldade do acesso e o perigo também que isso acarretava na manutenção de tudo que estava dentro da Casa da Cultura. Então, todo esse acervo agora está seguro, assim como eu acho que é uma segurança também para a história do município, né, manter tudo isso.
Nós temos que pensar que uma casa de madeira antiga não é o local adequado para a gente guardar isso. Nós temos documentos muito antigos, nós temos histórias de várias famílias, nós temos objetos muito antigos que agora estão salvos no local seco, onde vai ser tudo muito bem guardado, em estantes metalizadas, estantes próprias para isso. É um local que não vai ter madeira, para não criar cupim de novo, né?
Uma precaução.
Precaução, porque os móveis foram muito afetados. Teve algumas coisas, assim, que os cupins usaram realmente para fazer uns ninhos. E perdemos algumas coisas, né? Tipo assim, tinha um quartinho lá que tinha muito jornal, muita revista. A gente perdeu quase tudo porque tinha ninho de rato. Era um local assim, ele estava muito ruim. E ele estava em tão má situação, eu tenho certeza que foi por causa da pandemia, né? Porque a casa ficou fechada durante 2 anos.
Sem ninguém acessar.
A pandemia foi uma coisa assim que atrasou a vida de todos, acredito que de todos. Ninguém podia sair para trabalhar. Foi um terrorismo assim que fizeram com todos. E aí a Casa da Cultura não podia ser feito nada. Porque a intenção da administração é logo que entrasse cuidar dessa parte. Porque é uma parte extremamente importante. Mas aí a saúde veio em primeiro lugar, né?
Certo.
E assim, ó, é um acervo grande mesmo, porque eu estou lá desde o mês de junho do ano passado. Então, a gente já está trabalhando há muito tempo, mas, assim, estou extremamente feliz, porque estamos num local bom agora, bom de trabalhar, ele é limpo, não tem pó de cupim, não tem poeira.
Mais seguro.
Bem mais seguro.
Inclusive para a saúde, né? Evita a rinite, evite vários problemas respiratórios também na questão, né?
Basta o que já temos por aí, né?
Não, é assim, ó. Teve várias pessoas que foram trabalhar voluntariamente comigo lá. Mas teve pessoas que conseguiram ficar lá dentro 2 horas. É um local absolutamente insalubre. A casa está numa situação ruim. É uma casa que vai fazer 100 anos, uma casa de madeira, que depois que houve o tombamento, não pode mais ser consertada. E assim, ó, tinha que tirar as coisas de lá para conseguir fazer alguma coisa com a casa.
Sim, não tem como fazer nenhum procedimento com o acervo lá dentro.
Exatamente,
né?
Não, tem vários motivos para isso, né? É o que a Liselotte cita. A questão de preservar, tira primeiro, vamos ver. E olha, não se critica, não se, de forma alguma, o que aconteceu, como que foi captado, ou adquirido, ou aceito as coisas, vida que segue. O que tem que se fazer é organizar mesmo isso de uma forma com que possa ter fluxo, né? Logo a Liselotte vai falar sobre isso, que as coisas possam estar sendo vistas. Tem coisas que talvez, volto a dizer, vamos com cuidado, mas tem coisas que talvez ficasse mais 200 anos, tá, e ninguém ia ver.
Ninguém ia saber da existência.
Porque estava lá, simplesmente, né, faz parte, ok? Então, nós precisamos olhar um pouco diferente e fazer com que isso tenha fluxo e seja visto. Então, para chegar nisso, tem que ser revisto o que tem lá, se está em condições de exposição, se está em condições de bom uso, sim ou não, né? E aí, e para mexer na casa, ou para fazer um projeto, para olhar aquilo, bom, o que vamos fazer agora? Qual é o primeiro passo, né? Você tem que ter uma condição de analisar, né? E realmente ela estava em condições, começou a ficar em condições bem complicadas mesmo, de acesso, de manutenção, a próprio tombamento não permite algumas situações, né? Então a gente tem que entender isso, mas vamos lá, agora com quase tudo, como evoluiu, nos surpreende realmente, vale parabenizar a Liselotte aqui, porque realmente tem que ter muita garra e gostar do que faz, porque foi puxado, né? Ela se puxou. E tá bastante agora tudo identificado, bastante coisa identificada para o próximo passo, né, Liselotte? Eu não vou contar, deixar você contar.
Vamos às novidades.
Quanto à Casa da Cultura ainda, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual. Eu fui atrás, fui pesquisar. Ela é tombada pelo patrimônio histórico do nosso município, e aí ela entra nos museus no patrimônio histórico do Rio Grande do Sul, que é o IFAM. Quando uma casa, ou um prédio, alguma coisa é tombada, nem o proprietário e nem quem cuida da situação, como é a prefeitura que cuida da Casa da Cultura, você não pode fazer nada sem o IFAM deixar. Então, para fazer qualquer coisa, nós precisamos agora de um projeto de alguém especializado, alguém que seja realmente uma pessoa capaz de nos fazer um belo de um projeto para a gente encaminhar para a parte da cultura, para conseguir uma verba, para a gente conseguir restaurar ela.
Então, agora o próximo passo seria um projeto para conseguir fazer a restauração da Casa de Cultura.
É, isso já está sendo mais ou menos providenciado, que a Noeli, meio que o prefeito diz para a Noeli puxar a frente, então vai entrar em contato lá com o IFAM e tal, e a gente vai para Porto Alegre, vai para a Secretaria da Cultura, nós vamos, eu estou dizendo nós vamos, mas eu vou participar disso, então, nós vamos atrás agora de dinheiro para restaurar, porque isso não é uma coisa barata, isso é uma coisa que envolve muito dinheiro.
Muito dinheiro, com certeza.
E como o terreno não é da prefeitura, né? A casa não é da prefeitura. Então, ainda assim, a prefeitura não é a proprietária daquilo. Isso. Mas a prefeitura, no documento do tomamento, ela ficou de responsável por aquilo. Então, a prefeitura paga aluguel pela Casa da Cultura. As pessoas acham que é da prefeitura. Não é. Se fosse da prefeitura, seria muito mais fácil.
Eu não sabia dessa questão que tinha o pagamento do aluguel pela Casa da Cultura também.
Sim, sim,
é
existe.
Muito mais...
Uhum. É, então, é, porque não permite, ela é tombada, mas é, pertence a uma outra...
É particular.
Particular.
Pertence a alguém.
Sim,
pertence
sim.
a alguém. E aí, no momento, este alguém, no momento em que foi tombado, este alguém perdeu o direito de mexer ali também.
Também.
Mas tem que ser pago o aluguel por esse local.
Sim, sempre foi pago o aluguel. Nunca foi da prefeitura a casa. Sempre foi pago aluguel.
É muito mais complexo do que a gente imagina.
É, então, assim, é uma situação muito complicada a da casa. Ela realmente, se a prefeitura tivesse dinheiro para colocar ali, ok, tudo bem. Mas se você vai pensar no investimento de comprar um terreno desse e recuperar a casa, isso vai para milhões. Então...
Ainda mais pela localização, o valor
sim,
de terreno, de imóvel.
Todas as pessoas sabem o valor que tem um terreno daqueles ali de esquina, no centro da cidade.
No centro.
É complicado também para os proprietários, né? De repente,
também não podem mexer nisso, né?
E, de repente, se vê numa situação em que eles não podem mexer, não podem vender. A gente também tem que pensar pelos dois lados, né?
É verdade.
Mas, então agora o próximo passo seria criar esse projeto e ir atrás desses recursos.
É, tudo isso não é tão fácil, né? Não
é gradativo,
né? É um
processo longo, né?
Tem que se planejar bem, tem que começar pelo passo número um, né? Que é fazer um esboço bem feitinho, fazer um projeto bem feito para poder tu ir atrás disso. Então, mas sim, está no radar, né? Eu acho que porque daí tu não pode, as coisas vão ter que andar paralelas, né? A questão da Casa da Cultura em si continuar pensando nela e o nosso acervo cultural, nós precisamos continuar pensando nele. As pessoas, nós precisamos
criar... Como
coisas
separadas.
Exatamente. Então, não vai parar.
É, a Casa da Cultura, as pessoas têm que parar de ver ela como ela foi até hoje, né? Vamos separar a Casa da Cultura. No meu ver, ela não é um local para museu. Eu acho até que as pessoas que trabalhavam lá dentro deveriam ficar muito frustradas, porque elas não tinham como fazer um inventário. Se você tirasse alguma coisa de um lugar, você não tinha outro lugar para colocar. Porque eu acho que nós lá de dentro, nós devemos ter tirado uns 20 caminhões de mudança.
Nossa!
Vocês não têm noção... Só ontem foi 2 caminhões de imóveis. Então, vocês não têm noção da quantidade de coisas que tinha lá. Então, ela era... Tudo estava lá. E o que estava exposto. Mas tinha coisas que eu não sabia que existiam. Muitas coisas, né, Paulinho?
Provavelmente vai achar mais alguma coisa lá aí.
É, acredito que agora não. Mas assim, ó... Eu não conhecia vários objetos, eu não conhecia várias coisas, porque essas coisas estavam escondidas. Eu encontrei um mapa, o primeiro mapa urbano do município de Nometoque.
Nossa!
Fantástico! Tinha lagoa aqui dentro da cidade. Então,
imagina!
É.
O valor histórico que isso tem para o crescimento do município e para a história, né? Pra se
Só que as pessoas não viram isso.
É o que eu te falei. Isso precisa ter fluxo. É a gente entende tudo, respeita muito, né, Liselotte? Mas assim, isso tem que ter fluxo, né? E esse fluxo a gente está pensando agora, né? Vindo com a ideia da Liselotte, trocando ideia com o prefeito, com os outros colegas secretários, enfim, né? De fazer algo que possa ser mais dinâmico ali no novo espaço, que possa ter mais rotatividade. os itens, os bens, por segmento, temas, né? Por temas, né? Isso mesmo. Por temas, isso quer dizer que a gente deve estar fazendo, né, amostras, né? Nosso planejamento seriam amostras por temas. Ó, o mês tal vai ter amostra tal, o mês tal.
Então, ter uma sala de exposições.
Isso, uma sala de exposições. Olha só. Então, sempre vai ter novidade. Sempre vai ter novidade. E nada vai estar, vamos pensar, esquecido.
Vai ter, né, como contar essa história para a comunidade.
Vai ter. Por que não fazer uma exposição dos mapas urbanos, como a cidade foi evoluindo? Nossa, tem muita coisa legal.
É rico, riquíssimo.
Riquíssimo o nosso acervo.
Só que precisa ser aproveitado.
Sim, e precisa ter todo esse trabalho, né? Como a Elisabeth falou, de fazer um inventário e de conhecer tudo que tem, né? Sem saber tudo que está ali, fica difícil saber como manejar tudo isso.
É, e aí a gente está digitalizando toda a documentação. Nós vamos ter um arquivo digital.
Com toda a documentação.
Toda a documentação que existe, todas as fotografias. Isso é um trabalho também longo, porque...
O trabalho de digitalizar e o cuidado que tu tem que ter com esses documentos, né?
Exato. Sim. E depois deles digitalizados, eles vão ser guardados de forma como um museu guardaria, de uma forma extremamente correta. Não pode entrar em contato com metal... tem que ter pasta de plástico. Então, tudo isso a partir de agora vai ser respeitado. Eu fui no museu em Bagé e aí eu pedi como é que eles guardavam as fotografias no acervo. Ela disse que cada fotografia tem o seu envelope. Então, é assim, ó, vai ser um trabalho longo.
Vai muito tempo ainda.
Eu até coloquei, fizemos assim, envelopes com o tema Dr. Otto, por exemplo, na fazenda dele. E a gente embrulhou, então, as fotografias com papel de seda branco, porque o papel de seda branco tem pH neutro. Então, essas fotografias não vão sofrer, elas vão durar mais, bem cuidadas, mais 300 anos, né? Então, mas mesmo assim, então, a gente também está fotografando os objetos. Se alguém quiser alguma coisa, depois a gente pode ir na parte digital ali, procurar.
Para localizar e
organizar. Para localizar.
E o legal também é que pode se manter, de certa forma, uma exposição online, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais.
Isso nós podemos fazer também no site da prefeitura e deixar. Ah, esse mês nós temos esse tema. Exatamente. Vamos fazer. Então, tudo pode ser online também.
Sim, o que pode estar no físico pode estar online.
Não, e o acesso, caso a necessidade de alguém precisar consultar algum documento, alguma questão histórica e de pesquisa, fica muito mais fácil, porque não precisa estar manuseando esse documento, né,
físico. Tem documentos ali que não podem ser manuseados, mas, assim, quer olhar o documento, tá, vai para uma sala especial com máscara e luva. Talvez as pessoas achem que é um pouquinho de frescura ou exagero, não é. Isso é para manter durante muitos anos ainda que nós temos. Tem outras coisas que não há problema nenhum, mas documentos antigos, se algum pesquisador, se alguém quiser pesquisar, é diferente do que você chegar, ele está lá num quadro, ele está naquele quadro que nem ele estava exposto na Casa da Cultura. Aquela sala do Dr. Otto não tinha persiana. Aquilo tinha luz o tempo todo, todo o tempo. E a luz vai desbotando.
Desbota e acaba perdendo o documento, né?
Perde assim... a cor, muda de cor. Então, isso a gente vai evitar. E no futuro, provavelmente no METOC, um dia vamos ter um lindo museu, mas aí esse material todo ele já vai estar organizado.
Ele já vai estar pronto, né? Pronto para o novo espaço.
E aí é importante também ressaltar que seria um novo espaço, né? Não seria voltar para a Casa de Cultura, seria...
Quem visita museus, eu já visitei muitos, as coisas têm que ficar na altura dos olhos, porque senão você não olha.
Não, às vezes é tanta coisa, né, que não...
A Casa da Cultura, eles foram... As pessoas iam lá, doavam e recebiam, iam guardando. É muita informação... De vários temas que tu acaba não entendendo nenhum.
Acaba ficando sem contexto do que se trata.
Eu era uma pessoa assim, a casa do Dr. Otto tal, ele foi médico, ele construiu o hospital e tal. Mas agora que eu me aprofundei na história dele, o cara era assim, muito à frente do tempo dele. Se nós não tivéssemos o Dr. Otto, nós não teríamos a cidade que nós temos hoje. Ele era um empreendedor, ele era o cara. E realmente ele merece ter a casa do Dr. Otto preservada. Então, quando você realmente pega a história dele, tu pode pegar digitalmente depois, aí tu vai conhecer, sabe?
Se torna culturalmente algo muito rico, né? Sim, ter muito. Essa história.
E aí as ferramentas, elas vêm para somar, né? Quando você voltar um pouco no tempo, você tinha certas ferramentas para esse tipo de exploração,
exatamente,
né?
Exatamente.
E hoje você tem mais ferramentas, e aí nós temos que se aliar.
A
né? Não perde a originalidade, não perde a essência, né? Porque isso é gostoso,
Você precisa ter as coisas materiais, isso, mas nós temos uma juventude totalmente,
claro,
digitalizada.
Totalmente, nós vamos estar colocando isso para o mundo.
Com
certeza. Então, nós temos filhos de amigos, filhos
e,
nossos,
e não
de
é
lá
toque,
fora, podendo olhar a cidade deles, a história da cidade deles. Aí.
E nós temos uma cidade tão rica, mas assim, rica em história, a cidade é rica. A cidade financeiramente, né, tem um índice de desenvolvimento muito bom. Então, nós temos que evoluir nessa parte da cultura também.
Exato.
Nós estamos muito parados na parte cultural. Nessa parte de digitalizar, fazer áudios visuais. O prefeito tem muita ideia de fazer exposições interativas com telas gigantes e... Isso é uma coisa que, por que não, no METOC, que é um centro de tecnologia em maquinária agrícola, nós podemos...
É referência,
é,
né?
É referência. Então, a gente tem que evoluir. Então, o conceito de Casa da Cultura, na situação que ela estava, eu acho que as pessoas podem esquecer. Ela pode servir para outras coisas, para uma escola de música, para alguma coisa assim, agora como museu. Não, até porque ela precisa de... Casa de madeira precisa de conservação constante.
Constante.
A gente não podia nem ver o estado que ela estava, de tanta coisa que tinha lá dentro.
Eu acredito que deve ser... É um trabalho muito... Vai ter um longo trabalho ainda pela frente na separação e organização
sim,
de toda...
Sim, sim, sim. Mas é tudo pensando no bem futuro. Né? Porque se tu não quer que as coisas mudem ou evoluam, o preserve, você não faz. E o que ela citou, a Lisola citou, realmente esses 2 anos de pandemia deve ter colaborado muito para esse processo de deterioração de algumas coisas, né? Porque uma casa sem ar, sem ventilação, sem fluxo de pessoas, um ambiente, né?
Totalmente fechado.
Ele fica incrível. Pode ver, uma semana que tu sai, vai fazer um passeio, volta para tua casa para tu ver como ela tá precisando,
ela tá
de vida.
Né?
Exatamente.
Então, ela está claustrofóbica, ela o que tu falou, não circulava um ar, nada lá dentro. Uhum. Então, nossa, chegou em tempo assim de a gente fazer isso, né? Que a gente não perdeu nada de extremamente, assim, de muito importante. Isso ficou bem guardado. Perdemos algumas coisas, mas...
Sim, o que é natural, algumas coisas realmente não deu.
Revistas, jornais e tal, mas tá tudo...
O importante da história tá...
Tá lá.
Tá mantido.
Ainda temos um longo trabalho
pela frente.
Tem um trabalhão, mas com muita vontade.
Vai acontecer.
Não, conhecendo a história da Liselotte, o que ela já contou as outras vezes, a gente vê o gosto e o amor pelo cuidado dessa história. Então, com certeza, vai ser muito bem cuidado e vai chegar um momento em que vai ter o museu, vai ter todas essas peças expostas e a comunidade vai poder conhecer muito mais da história do município. Porque eu acho que preservar a história, preservar o passado, nos ajuda a crescer e evoluir num futuro muito mais próspero. Com certeza, essa questão cultural aqui em Não Me Toque vai fazer toda a diferença. Eu gostaria de agradecer a Liselotte pela presença, pela disponibilidade de vir aqui. Paulinha também, muito obrigada pela presença no Séries em Foco. As portas do Grupo Séries estão sempre abertas. A Liselotte é a primeira vez que está aqui conhecendo a sede nova, então volte outras vezes também para contar muito mais e falar muito mais sobre a história do município.
Vou voltar para contar, talvez, sobre futuras exposições que teremos num futuro muito próximo, exatamente, né, Paulinho?
Exatamente.
Talvez contar essas novidades
assim
boas.
Assim que tiver essas novidades, nos conte, que a gente fica muito feliz também em repassar isso para a comunidade aqui de Não Me Toque.
Perfeito.
Muito obrigada pela presença de vocês. O Séries em Foco vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta para finalizar o programa e em seguida tem o Séries Notícias também.